Entramos no período das comunicações. Primeiro inscrito, vereador Carlos Delgado, usará da tribuna por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã, ocupo esse espaço hoje para convidar e reforçar um convite. Hoje às 18h30 temos uma audiência pública nesta casa, proposta por mim pela vereadora Josefina Soares, para debatermos os assuntos referentes à Santa Casa de Caridade, onde eu acho importante a presença de todos os colegas vereadores, bem como da comunidade local, que é a maior interessada neste assunto. É importante dizer que nessa audiência a gente não busca resolver os problemas da casa. A finalidade dessa audiência hoje é mostrar primeiro para a comunidade o que está acontecendo, quais são os próximos passos a serem dados, o que, que a prefeitura e a nossa casa, a Câmara de Vereadores, já contribuiu para sanar ou diminuir, amenizar essa dívida, essa crise que está ocorrendo na Santa Casa de Caridade, porque é importante informar as pessoas que a Santa Casa não é do município, que a Santa Casa tem uma administração própria, e aí entra o nosso papel de cobrarmos dessa administração o que, que está se fazendo, qual é o planejamento, qual é o cronograma e qual é a perspectiva num prazo, médio prazo, de nós sairmos dessa crise que hoje se encontra. É importante destacar que só nos últimos meses a Prefeitura já destinou mais de 2 milhões para Santa Casa, além dos repasses mensais do pronto-socorro. Então a Prefeitura vem contribuindo, essa casa vem contribuindo. Nós precisamos fazer este momento, essa audiência pública, para nós não deixarmos o INCAR fechar, mas para nós levarmos para a população que os agentes políticos, que muitas vezes criticados por omissão, estão fazendo sim a sua parte. E que nós temos que cobrar da administração da Santa Casa também que ela faça a sua parte e que informe as pessoas do que vem sendo feito. Então, reafirmo o convite hoje às 18h30 nessa casa, uma importante audiência pública. Gostaria de manifestar também sobre as ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, que só no período de segunda, nessa semana de segunda a quarta, já fez a terraplanagem, patrulhamento, encascalhamento e compactação do solo em 5 ruas Venâncio Aires, Homero Tarragô, no bairro Ipiranga, rua Padre Anchieta, Arcário Carvalho. Essa foi solicitada por essa casa, inclusive, por alguns dos colegas vereadores. Foram trocadas 50 lâmpadas de segunda a quarta-feira, o que demonstra a efetividade da nossa equipe de elétrica, da secretaria. A equipe da praça está realizando a manutenção da Praça do Lápis, do Parcão e da Praça Argentina. A equipe de pedreiros está recuperando meio fio na Setembrino de Carvalho, onde eu estive na terça-feira à tarde com o prefeito Rony Melo. A terceira etapa está sendo realizada e com certeza vai dar melhores condições para aquelas pessoas que lá trafegam, ou que lá moram, ou que lá empreendem. No momento que nós estávamos lá, alguns empresários já vieram agradecer o trabalho que vem sendo realizado e disseram que com certeza o próprio movimento deles vai aumentar diante disso. Diante daquele trabalho está sendo realizado diante das condições, das possibilidades que se tem hoje, como eu coloquei outro dia. Não, com certeza. A verba hoje, e é uma recuperação asfáltica, né? Não está se fazendo o asfalto novamente, está se fazendo uma recuperação daquele asfalto que já se tinha, uma tapa buracos, com a verba municipal, e porque não veio, ao contrário de muitas pessoas mal informadas que usam a internet para falar o que não sabem, dizendo que a verba que está de Brasília está no cofre da prefeitura, e se dizem imprensa de Uruguaiana, a gente tem que separar o que é imprensa séria e o que é imprensa irresponsável. Então, essa imprensa que só tenta colocar um contra o outro, que leva a mentira para a população, essa imprensa tem que ser desmascarada, e a verba que está sendo utilizada na Setembrino de Carvalho, a verba municipal, uma vez que a verba federal não se encontra nos cofres públicos municipais. É, também estive com o vereador Mano Gás e com o prefeito Rony Melo na estrada que leva o acesso ao nosso aeroporto também, vem tendo uma operação tapa-buracos naquele importante espaço, uma vez que... É uma vez que temos diversos empresários que também descem para fazer negócios e ocupam aquele espaço, descem os voos para fazer negócio em Uruguaiana, e que eu acho que a primeira impressão é que fica. Então nós temos que receber essas pessoas bem para elas poderem acreditar na nossa cidade e ver que aqui as pessoas querem ser recebidas, receberem os empresários bem para poderem investir na nossa cidade. Então eu agradeço o espaço e fica aqui a nossa manifestação das ações da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, o qual eu cumprimento os servidores e os secretários.
Usou da tribuna o vereador Carlos Delgado. Está inscrito o vereador Fernando Tarragó, também usará a tribuna por um período de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não podia deixar de me manifestar sobre situações que acontecem na rede social. A rede social, ela transmite algumas coisas de uma maneira muito distorcida. Nós tivemos nessa casa uma discussão muito grande sobre um projeto de lei que tratava do vale transporte, né, dos servidores públicos. E discutindo esse problema, muitos servidores vieram a essa casa dizerem de que não seria muito bom para eles, né, de que isso acontecesse. Vários vereadores na comissão e mesmo fora da comissão já estavam se manifestando de que nós aqui íamos votar uma lei de que ia prejudicar os servidores públicos de uma maneira bastante, que agravaria bastante na sua situação, principalmente econômica. E, sendo assim, o assunto chegou à prefeitura, aonde foi retirado, né? E saiu como o nome do líder do governo, né, de que ele tinha retirado, né, o projeto desta casa. Então, assim, servidores públicos parabenizando, né, este vereador, que na comissão nós sabemos que defendia o poder público, né, de que o projeto deveria ser votado nessa casa. E nós que estávamos contra, que achávamos que os servidores iam ser prejudicados, no momento ficamos como sendo o líder do governo, não, né, é uma obrigação dele ser a favor dentro dessa casa dos projetos do governo, e no momento que ele levou o projeto para o prefeito retirou, né, ficou no nome dele como se somente ele tivesse sido contra e pedido a retirada do projeto. Pelo mínimo, na rede social foi entendido dessa maneira. E eu acho que não é certo, entende? Que essas coisas sejam distorcidas na rede social e nós não venhamos, nesse momento aqui, esclarecer o acontecimento daquilo que, de fato, aconteceu e que na rede social saiu distorcido. Isso é muito ruim. É a mesma coisa... esses dois projetos que hoje foram apresentados nessa casa, o primeiro projeto, quando se votou a urgência urgentíssima sobre a aprovação sobre os terrenos dos cafés, né, que seria esse café lá do Baita, né, eu votei contra a aprovação de urgência urgentíssima. Por quê? Porque nós não tínhamos assim, uma urgência urgentíssima, tanto que hoje o governo vem e retira o projeto porque não havia ainda dúvidas sobre isso. Quer dizer, e nós tínhamos que dar o nosso parecer, tanto que veio a estar na pauta do dia de hoje por causa dos 15 dias, que não foi bem estudado a situação dentro das comissões, porque em 15 dias não dá para se ver nada, né? E é nesse sentido que a gente tem assim, que ter um pouquinho mais de atenção, e eu votei contra a urgência urgentíssima. E agora confirmo de que as coisas eu estava certo, de que a gente tinha que esperar mais um pouco. A mesma coisa, esse projeto dos 30% que foi dado hoje sobre os juros e as multas, né, as dívidas da prefeitura, não tivemos a oportunidade de ir discutir com o prefeito por que que ele estava dando só 30%. Nós já aprovamos hoje por causa do tempo também, 15 dias, né, para aprovação desse projeto. Na verdade, é um projeto, sim, que precisa ser feito nesses dois últimos meses do ano, mas que não deu para discutir, né? É 30%, nós votamos a favor, mas poderia ter sido discutido com o prefeito de aumentar esse percentual. Por que não 100%, já que ele pode dar 100% sobre as multas e sobre os juros, né? E não tivemos tempo para discutir. Então, eu peço assim aos colegas, quando vier urgência urgentíssima, vamos ser mais atenciosos e vamos ver assim do que se trata, né? Porque só 15 dias, agora nós temos inúmeros projetos até o fim do ano, né? Até o dia 15 de dezembro, para resolver, e são projetos bastante sérios, né? Que vão incidir sobre problemas da nossa comunidade e que nós temos que resolver praticamente agora em 30 dias. Não pode ser mais do que isso, senão vão ser arquivados. Então, assim, o nosso trabalho aqui está sendo extenuante, porque entraram 12 projetos nessa casa na última sessão, há um mês de encerramento dos nossos trabalhos. E nós vamos ter que nos virar, um diz o outro, para dar os pareceres de todos esses projetos que têm que ser resolvidos até o dia 15 de dezembro. Muito obrigado, senhor presidente.
Uso da tribuna, vereador Fernando Tarragó. Na sequência, o vereador Wilson Brites, 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário. Eu venho a esta tribuna, primeiramente, para falar sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, e sempre que posso enaltecer o trabalho da secretária Thaís, que eu acho muito competente, acho que é uma pessoa no lugar certo e estaria exercendo essa função em qualquer governo que ela estivesse, porque é uma pessoa que é muito coerente com as coisas que faz. E tanto ela dando atenção, tanto o vereador sendo de oposição ou sendo de outro partido, a atenção é a mesma que ela dá para os pleitos e para as solicitações que chegam até ao seu gabinete. Então, segundo a secretária Thaís, 3.020 exames foram realizados nas estratégias de saúde da família e no posto central da questão do Outubro Rosa. Então, isso é muito bom, a participação das mulheres, que é muito mais efetiva do que a participação dos homens no outubro, no Novembro Azul. O vereador Rafael mesmo não iria participar do Novembro Azul, né? Mas se fosse uma menina, certamente estaria participando do Outubro Rosa. Então, deixo aqui o agradecimento e parabenizando a secretária pelo brilhante trabalho que faz à frente dessa pasta de saúde. Ela é muito competente e merece todo o apoio desta casa legislativa. Hoje é uma matéria no Jornal Cidade, ao qual eu me desagrada quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque se vende uma imagem, se vende uma informação que não condiz com a atitude desses vereadores, com a atitude dessa casa. Aqui na capa, uma fileira de ônibus, né? Vereadores compactuam com fraude. Vereadores, aí logo embaixo tem uma frase em letras pequenas que diz: vereadores sinalizam rejeição ao projeto que inibiria fraudes ao auxílio transporte. Então, isso me preocupa.
Eu não vi isso aí.
Está aqui, vereador.
Essa casa tem que se posicionar judicialmente a constitucional.
Então, eu tenho essa preocupação, porque o projeto estava em estudo aqui nesta casa. Nós estamos estudando o projeto A gente teve muitas visitas no nosso gabinete. É, eu tive pessoalmente a visita do presidente da FMU. Eu tive pessoalmente vários guardas, várias pessoas do trânsito, pessoas que trabalham no dia a dia e ocupam cargos no Poder Executivo, no trabalho da nossa prefeitura, e todos eles contra o projeto, solicitando que os vereadores olhassem com bons olhos, como a gente tem olhado a todos os projetos e discutido, que é de transformar o auxílio transporte, ao qual eles têm o entendimento de que possa ir no seu carro, na sua moto, e com esse valor pagar a gasolina, ou pagar uma mototáxi, ou sei lá, um táxi, a forma e o horário de chegar nos seus locais de trabalho. É um direito que eles têm, e foi adquirido isto há uns 6 anos atrás, que não me falha a memória, inclusive votado pelo próprio prefeito, que era, no caso, vereador na época. Né? Mas claro que, quando tu é executor, as coisas elas se tornam diferentes, porque ele precisa, de repente, daquilo que o outro também precisaria na época lá. Mas, então, isso só beneficiaria, no caso, se fosse retirado, claro que se beneficiaria mais era a empresa, mas isso, creio que fosse no afã do prefeito manter a empresa aqui em Uruguaiana, e o que não era realmente a minha visão, não era a minha opinião. Eu, como relator do projeto, inclusive, sentamos lá na comissão e eu fiz as colocações que eu não faria o parecer naquele momento, que eu teria 45 dias para isso, vou usar o período, o espaço de liderança do MDB, para que fosse exarado o parecer. Se não tivesse uma rejeição ao projeto, não teria sido retirado pelo líder da bancada. Porque quem é que queria que o projeto fosse aprovado? O executivo e os vereadores que fariam a defesa seriam os vereadores de base do governo. Então, nós estávamos preparando o parecer e tinha vários vereadores, inclusive vereadores que fazem parte do governo, de que eram contrários a esta medida, que eram contrários de que fosse transformado o auxílio transporte em vale transporte. Né? Por isso se deu o motivo do governo retirar, porque qual seria o objetivo do governo retirar? O projeto não era da Câmara, o projeto não era do nosso, de nenhum vereador. E se fosse do vereador, ele iria vetar lá futuramente. Então eu não quero polemizar mais essa questão, somente falar a verdade, somente falar o que houve nesta casa, né? E que fomos procurados por vários funcionários, sim, e todos eram contrários a esta medida. E essa casa, com certeza, era contrária a esta medida. Com certeza, o projeto não passaria, tanto que foi retirado pelo executivo. É um direito que tem, né, de fazer esse trâmite normal. Então, estou aqui só para clarear, só para fazer as minhas colocações, né? Eu como relator, que era relator do projeto, não foi preciso eu ter dado meu parecer contrário a esse projeto. Obrigado.
Usou da tribuna, vereadora Wilson Brites, na sequência, a vereadora Josefina Soares. 5 minutos. Estamos no período de comunicações.
Senhor presidente, vereadora Irene Fernandes, presidente dessa casa, colega vereadora Zuma, colegas vereadores, público presente, pessoal da live. Olha, eu gostaria de vir a essa tribuna cumprimentar o nosso prefeito municipal, Rony Melo, o secretário Frederico Pellegrini, pelo belo trabalho que foi realizado a pedido dessa vereadora no cemitério municipal, no que antecedeu ao dia de finados. foi feito um belo de um trabalho, com limpeza, com capinas, com varreção, com a patrola. E quero salientar que, mesmo assim, tinha pessoas criticando. Mesmo assim, as pessoas criticavam. O problema é que o cemitério é a prefeitura que faz a manutenção. Mas aquelas flores de plástico, saco, flores quebradas, matagal em cima do túmulo, isso é a pessoa que tem que fazer. Somos nós que devemos limpar o túmulo do nosso ente querido. Eu digo porque nós fazemos isso no túmulo da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu sobrinho que faleceu. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas. Eu fico muito triste de saber que a gente pediu para que fosse arrumado o cemitério, foi arrumado e com certeza será mantido esse trabalho. Eu gostaria também de convidar para a nossa audiência pública hoje à noite, o pessoal que está nos ouvindo da live, para que se façam presente às 18h30, uma audiência pública com relação ao assunto da Santa Casa, um assunto palpitante, que eu e o vereador Delgado estaremos realizando juntamente com os colegas vereadores e os funcionários dessa casa. Que se façam presente hoje às 18h30. Com relação também a um projeto de indicação que nós mandamos para o prefeito Rony Mello, bueiros inteligentes. O que quer dizer bueiros inteligentes? Bueiros inteligentes seria uma caixa para colocar nas bocas de lobo, uma caixa de ferro, com arames em volta, uma caixa feita de ferros com uma grade de... Eu acho que poderia ser de qualquer coisa, né, presidente? Poderia ser de ferro, tanto como até plástica, né? É mais resistente de ferro, né? Maravilhosa, porque ali vai juntar todos os resíduos de sujeira, vai cair naquela caixa, a prefeitura vai lá, retira a caixa com as sujeiras, coloca num carro de mão e o lixo leva. Então, seria bueiros inteligentes, muito lindo, e espero que o prefeito municipal, Rony Mello, implante na nossa cidade, porque vai beneficiar as cheias. Quando enche os bueiros, transborda as ruas e vai tudo a água vai para dentro das nossas casas. Principalmente depois que a BRK, ou seja, a Foz do Brasil, entrou aí. Então, esse é muito importante. Quanto ao jornal que o vereador falou ali, o Jornal Cidade, eu peço para o presidente desta casa e ao diretor dessa casa se manifestar com um documento com relação ao Jornal Cidade. A falta de respeito com as pessoas. Esse jornal eu chamo de imprensa marrom. O que nós fazemos nessa casa que eles não divulgam? Vocês viram divulgarem com relação ao dinheiro que foi para a Santa Casa, que essa casa votou, que essa casa vem votando vários assuntos de interesse da comunidade, vem ajudando o prefeito municipal, vem ajudando a comunidade, eles não colocam. Agora, quando é para falar mal dessa casa e dos vereadores, eles colocam. Um assunto super importante não vai para a imprensa. E isso tem que parar. Isso tem que parar, porque chega. E nesse assunto eu quero dizer a mesma coisa que o nosso presidente Bolsonaro está fazendo. Imprensa não pode ser paga com dinheiro público, nunca. Que é para não ser imprensa marrom. Se tu paga, sai tudo, que é bom. Se tu não paga, não sai nada. Então, eu estou junto com o meu presidente, que vai cortar pela metade o dinheiro da Globo. É isso que tem que ser feito na cidade também. Muito obrigada.
Usou o período de comunicações da vereadora Josefina Soares. Não há mais nenhum inscrito. Nesse período, passamos ao período de comunicações de líderes. Está inscrito o líder do Partido Progressista, vereador Carlos Delgado. 5 minutos.
Não poderia deixar de retornar a essa tribuna para manifestar sobre esse assunto, que é o PLC 4, que visava sobre o vale transporte dos servidores. Eu, presidente da comissão, estive reunido duas vezes com os membros da comissão. Não pedi voto para nenhum vereador sobre esse assunto, não conversei sobre o tema com nenhum vereador. Como é de hábito, é importante destacar isso aí. Sou líder do governo, sim. E o líder, doutor Fernando, não precisa concordar com tudo que o governo faz. Não precisa dizer amém para as ações do governo. É preciso ter diálogo. E o senhor sabe bem, quando o senhor foi líder, inclusive, o senhor largou o posto de líder por não concordar com o governo Schneider. Então, quando a gente não concorda, nós temos que abrir o diálogo. Foi isso que eu fiz. Levei a impressão dos vereadores da comissão junto com o relator e com o relator Wilson Brites, eu disse: vamos votar o projeto, independente de ser aprovado ou não. Não foi, vereador? Em nenhum momento eu pedi voto e disse que tinha que ter votado dessa maneira ou de outra. O Carmelo também era da comissão. Então, demonstra o quê? E eu falei na rádio ontem pela manhã, levei para o prefeito municipal, além da minha opinião, as impressões que eu tive junto à comissão. E esse é o papel do líder, dialogar e levar para o executivo o que, que ele está sentindo da Câmara, dos vereadores, diante daquele projeto. Foi assim que eu levei. E o prefeito Rony Mello, com a sensibilidade de um líder, de um gestor, tem que saber o momento de recuar, de pisar no freio e de ver realmente. Às vezes a gente acha que esse caminho é o correto, mas quando a gente conversa com outras pessoas e vê outros, escuta outros argumentos, daqui a pouco é o momento de pisar no freio e de dar o braço a torcer. E isso ele fez. Ouvindo esta casa e eu sendo porta-voz naquele momento, como tinha conversado com o vereador Wilson Brites, levei para o prefeito. E na rede social não saiu nada de errado. Saiu que o líder do governo solicitou a retirada do projeto, o que é verdade. E eu não sei se outros vereadores foram levar para o prefeito essa solicitação. Eu fui, mas não só em meu nome, mas em nome do que eu havia, daquelas pessoas que eu havia escutado aqui nessa casa. Quem me conhece sabe que eu não tento aparecer, não tento me promover, não sou adepto da politicagem e muito menos iria utilizar dessa situação na qual não é mérito nenhum ser presidente da comissão e votar um projeto que pode prejudicar outras pessoas para sair de herói. Pelo contrário, o que conseguimos evitar é que este projeto fosse a votação, que evitasse o constrangimento de muitos colegas, sendo favorável, sendo contrário, e que é na sua finalidade que o projeto não prejudicasse os funcionários. E além ainda, que se conversou que essa era uma alternativa que o governo tinha para manter a empresa na cidade operando, e que diante dessa desistência desse projeto, o governo vai procurar outras alternativas, como eu coloquei na comissão, ainda tem prazo, tem tempo hábil para procurar outras alternativas para que, se não for essa empresa, para que venha outra empresa operar e continuar esse serviço de extrema importância para a nossa população. Então, trago esses esclarecimentos de uma maneira muito tranquila. Ontem me manifestei dessa maneira na rádio Jovem Hits, no programa do França pela Manhã, e dizendo que o prefeito, sim, atendeu um pedido meu diante das impressões que eu tive e coletei desta casa. Obrigado e bom dia.
Estamos no período de comunicações de liderança, não tem mais nenhum vereador inscrito. Cumprindo todos os nossos objetivos da nossa reunião de hoje, e ela está encerrada. Invocando o nome de Deus, ela está encerrada.